Glória a Deus. Todo mundo feliz, alegre, radiante. Sorriso de Jesus no rosto. Resplandecendo a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, estejam atentos ao que o Espírito vai falar com vocês. Não deixe Satanás roubar nada do que vai ser dito. O louvor aqui, não sei se vocês perceberam, mas foi de uma unção poderosa. O pastor Eduardo também orando. O Espírito Santo já estava falando conosco. Então não perca nada, esteja atento. Deixe o Espírito Santo falar com você. Abra os ouvidos, mas abra o coração e a mente. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, Efésios 4, versículo 11 ao 15. Hoje nós queremos falar sobre maturidade, leva a ousadia para andar no profético. Maturidade leva a ousadia para andar e fruir no profético. O nome é grande, você decorou aí? Tem que decorar isso aí, que é importante saber do que nós vamos falar essa noite. Então, vamos ler a palavra de Deus? Efésios capítulo 4, versículo 11... Efésios 4, 11 ao 15, já está ali? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por essa palavra, Senhor. Feche seus olhos, deixe o Espírito falar com você nessa noite. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja reunida. A tua palavra, Senhor, nos promete. A tua palavra nos diz que onde estão dois ou mais reunidos no teu santo nome, lá está o Senhor. E onde está o Senhor? Ah, Pai, onde está o Senhor? O sobrenatural acontece. Onde está o Senhor? A cura acontece. O perdão acontece. O amor está em nós. Onde está a presença de Cristo? Ali está a luz do Senhor sobre nós. Ali está a graça, a misericórdia nos alcançando. Onde está o Senhor? Nós temos a convicção. Nós temos a convicção de que o nosso Jesus está aqui. Já, Senhor, fazendo milagres no nosso meio, já escutando as orações de cada um aqui. Já, Senhor, Tu já conhece o nosso choro, Tu já conhece a nossa dificuldade, Tu conhece o nosso problema, Tu conhece a nossa enfermidade, pois eu creio no Deus que cura, no Deus que restaura, no Deus que leva o que está errado para o que está certo, no Deus que traz a luz onde tem trevas. Por isso, Deus, toca, toque, Espírito Santo, em cada irmão aqui, toca naquele que está chorando, Toca naquele que está doendo, Pai. Toca naquele que precisa do emprego, abre porta de emprego. Senhor, dá, Senhor, provisão àquele que necessita hoje. Nós temos visto tudo aquilo que Tu tens feito no nosso meio. Portanto, Senhor, nós Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós oramos crendo no nome de Jesus. Amém. Deus deseja que todos seus filhos cresçam. Deus deseja que você cresça, que você prospere, que você entenda as coisas espirituais. Hoje eu vou deixar de lado o natural, vou deixar de lado a parte física, vou deixar de lado a parte econômica, porque isso o Senhor já tem abençoado você, sua casa, sua família, seu lar, seus vizinhos, tem abençoado tudo que você tem tocado. Então hoje nós vamos pensar no sobrenatural, no espiritual de Deus na sua vida. E Deus quer que você cresça, irmão. Cresça como? Em todas as áreas. Cresça no emocional, cresça no físico, cresça na saúde, cresça no intelectual, mas principalmente que cresça espiritualmente. E Deus, depois nós vamos tentar detalhar os versículos que nós falamos, que nós lemos e que já entrou no coração daqueles que prestaram atenção. Aqueles que não prestaram vão prestar, porque nós vamos repetir, repetir. Na faculdade eu aprendi isso, quando você repete, 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 entra no coração aquilo, entra na mente e você não esquece mais. Então, hoje é dia de não esquecer, é dia de colocar na mente, no coração e colocar para fora depois, para você praticar. Então, Deus quer que todos os seus filhos cresçam. Agora, você tem que entender o que é filho de Deus, você tem que entender o que é Deus, você tem que entender o que é Espírito Santo, você tem que entender o que é o agir do Espírito Santo na sua vida, você tem que entender o que é a palavra de Deus para chegar a fluir, a andar no profético, para andar no sobrenatural, para entender como eu vou chegar onde Jesus planejou que você chegasse. Onde você está hoje não é onde Jesus planejou. O nível que nós estamos, Deus tem muito mais para cada um de nós. O nível que nós estamos hoje é como aquela música das águas nos joelhos, águas nos artérios, águas nos lombos. Deus quer a gente nadando nas águas. Não é o homem que define até onde ele deve crescer. Não sou eu, não é você. Você pode falar, olha, Alessandro, eu estou bem demais aqui sentado nesse banco. É uma delícia estar aqui escutando a palavra, é uma delícia ir no encontro, no reencontro, no pós-encontro, santidade, e aí vai, é uma delícia. É isso que eu quero. Não é o homem que define o tanto que ele deve crescer em Cristo Jesus. Não é você que vai falar, Jesus, eu só quero até aqui. Jesus, eu quero ser uma ovelha sentadinha ali, escutando a pregação, eu quero ser uma ovelha sentadinha, recebendo do Senhor. O Senhor tem muito mais. O Senhor tem muito mais para nós. E quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. Quem define o tanto que você vai crescer é Deus, já definiu, já está predestinado o seu crescimento. Agora, depende de você querer ou não esse crescimento. Depende de você querer ou não esse fruir no Espírito Santo. Depende de você querer ou não deixar o agir do Espírito Santo na sua vida. E há um alvo estabelecido. Há um alvo estabelecido por Deus, para onde nós devemos chegar. Que alvo é esse? Vamos ver daqui a pouco que alvo é esse. E quem estabelece esse alvo é o próprio Senhor nosso Deus. Quem estabeleceu o alvo para você crescer é Deus. Quem planeja o seu crescimento espiritual é o Senhor. E esse alvo nada mais é do que o que nós estamos pregando há semanas, maturidade. Já escutamos pregações maravilhosas aqui, já nos abriu os olhos sobre maturidade, mas nós devemos entender realmente qual é o alvo do Senhor para nós. Qual que é a meta do Senhor? Onde devemos chegar? O que devemos alcançar? Nós acabamos de ler em Efésios, no capítulo 4, que o alvo para nós atingirmos é a medida da plenitude de Cristo. Não é menos, é a medida da plenitude de Cristo. E o nosso propósito é chegar à estatura espiritual de Cristo, onde Cristo alcançou. Aí você já deu um nó na cabeça. Você vai falar, eu alcançar a estatura espiritual de Cristo? Alcançar a plenitude do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quem sou eu, Alessandro? E eu pensei assim, quando eu comecei a meditar isso há anos atrás na minha vida. Quem sou eu para chegar na plenitude de Cristo, a chegar na estatura do varão perfeito, nosso Senhor? Eu falava, Senhor, se eu for um pouquinho igual ao discípulo de Pedro, ao discípulo de Pedro, está bom, Senhor. Eu estava colocando em mim a minha meta, o meu alvo, o meu crescimento, eu quero ter aqui, Senhor. Quando jovem, eu falava, Senhor, deixa, Senhor, ficar quietinho no banco. Deixa, Senhor, ficar ali, ó. Me chamaram para dar a escola bíblica dominical na igreja. Está bom, Senhor. Eu gosto de ensinar, eu gosto da aula. Aqui está bom demais. Senhor, deixa eu ficar aqui quietinho, dando aula para os jovens, na época, né? Hoje já não é mais jovens. Deixa, Senhor, eu quietinho. Fala com o pastor para mim não me chamar. Deixa o pastor nem me ver aqui para chamar para outras metas. Mas o Senhor é que coloca a meta, é que coloca o alvo e que nos diz onde nós devemos chegar. Aí veio o chamado para trabalhar com jovens, casais, família. Qual a meta do Senhor para a minha vida? Eu comecei a perguntar, Senhor, onde eu vou chegar? Onde eu devo ir? Onde eu devo alcançar? O Senhor é que me deu o crescimento. O Senhor é que me falou onde eu deveria chegar. Ousadia. O que é ser ousado? Nós falamos aqui que a maturidade vai nos levar a sermos ousados. E o que é ousadia? Ousadia é algo muito simples. É você ter coragem de falar e fazer aquilo que poucos têm coragem. Ousadia é a coragem de fazer e falar aquilo que poucos têm coragem. Quantos têm coragem de ir no presídio orar pelos presos? Quantos têm coragem de abraçar um mendigo na rua e pregar Jesus para ele? Quantos têm coragem de largar o seu emprego e virar um missionário em tempo integral? Quantos têm a coragem de parar tudo que você está fazendo e pregar a palavra? Ousadia é fazer e falar aquilo que poucos têm coragem. Poucos se tornarão Spurgeons da vida, Moody's, Finney's, Billy Graham's. Poucos vão pregar e milhões vão se converter. Poucos vão pregar para 200, 300 mil pessoas, porque eram homens com maturidade, que levou uma ousadia sobrenatural, que entenderam o crescimento que Cristo já tinha determinado para eles. Eles entenderam que a ousadia vinha do Espírito Santo sobre a vida deles. E quantos estão dispostos a falar, Espírito Santo, me dê essa ousadia? Irmão, se você for orar isso, é interessante. Eu orei isso no meu consultório hoje. Senhor, eu quero ousadia de espúgio. Quer? Quero. Quer ousadia de pregar como espúgio, príncipe dos pregadores? Quero. Adentra meu próximo paciente. Conversa, conversa. Remédio, remédio. Peço exames. Está ótimo. Maravilha. A questão é o seguinte. Ela falou, eu não durmo. Não durmo. E tem um grande problema. Opa. Falei, agora tem que ter ousadia. Eu falei, o seu problema se chama um filho. Ela falou, o senhor me conhece? Eu falei, não, mas o Espírito Santo te conhece. E ela começa a chorar e falar, o meu problema se chama, falou o nome do menino. E o Espírito Santo falou, o problema do menino é drogas. E ela diz, há alguns anos eu choro pelo meu filho. E o Espírito Santo falou, você tem ousadia de orar aqui agora por ela? Eu falei, eu pedi, Espírito, então vamos orar. E eu falei com ela, você me permite orar por você aqui? Estava acompanhado de uma irmã da igreja, de outra igreja, e a irmã falou, é tudo o que ela precisa, é que alguém ore por ela, é tudo o que ela clama há dias, que Deus fale com ela. É o que ela chorou a semana toda, Senhor, usa alguém, levanta alguém para falar algo, eu não aguento mais essa vida, não aguento mais essa dor, não aguento mais essa prisão, não aguento mais ver a situação da minha família. E Deus não chamou os seus filhos para verem seus filhos drogados. Deus não chamou para ter famílias destruídas. Deus não te chamou para chorar por um filho. Deus te chamou para viver em abundância. Ah, Senhor, nós não aceitamos essa situação. E eu disse para aquela mãe, o seu choro vai terminar, o seu pranto vai acabar, porque o Espírito Santo vai entrar nessa situação, o Espírito Santo vai tocar naquela vida, e eu quero ainda voltar aqui e testemunhar a cura desse jovem, a libertação das drogas. Eu creio, eu falei com ela, se a senhora não crê, eu creio no Deus que eu sirvo, que vai tocar no teu filho, ele vai voltar para a sua casa, vai pedir perdão à senhora, vai de joelhos clamar, leva-me minha mãe para a casa do pai, eu quero estar na casa de Deus. Você pede ousadia, deixa o Espírito te usar. Nós não só temos que pedir, mas temos que nos deixar usar. E enquanto eu orava, adentra dentro da sala uma funcionária, e a irmã que estava do lado, eu vi que ela se levantou, e falei, irmã, continue intercedendo. Não deixe nada atrapalhar o que você está fazendo para o Senhor. Pode ser um telefonema, pode ser uma visita, pode ser uma dor, pode ser uma enfermidade, pode ser um problema, pode ser uma conta, pode ser o que for, não deixe nada te tirar da presença de Deus, nada. E aquela mãe em prantos disse, eu creio, ela é evangélica e disse, nunca ninguém se preocupou em orar por meu filho, porque irmãos, nós clamamos por ousadia, mas não somos ousados. Nós choramos por nós, mas não choramos pelo irmão. Não sentimos a dor do irmão. O irmão não é só quem está aqui, é o que está lá fora. É o que está oprimido, é o que está com dor, é o que está doente, é o que necessita do pão. A igreja se levanta em ousadia hoje, no nome de Jesus. No nome de Jesus, para nós chegarmos a sermos ousados. Primeiro, nós já entendemos o nosso alvo é Cristo. Segundo, qual que é o propósito da sua existência? Primeiro, nós entendemos o alvo. O crescimento não é você que estabelece, é Deus. O crescimento, quem estabeleceu foi o Senhor. Para que o Pai nos criou, Romanos 8:29. Vamos ler Romanos 8:29, para que você entenda para que você foi criado. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você foi criado para isso, meu irmão. Ser a imagem de Cristo. Você foi criado para ser a imagem de Cristo. O alvo estabelecido pelo Senhor, que nos tornemos conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Você sabe o que é ser moldado? Moldado. Moldado, o exemplo mais simples é daquele camarada que faz as vasos de barro. Como é que chama? O oleiro. Está lá o barro todo arrebentado, e ele pega aquilo e faz uma peça linda. Assim é o Senhor querendo fazer com você. Pegar nós aqui, não valemos nada, não somos ninguém. Te pega e vai te moldando até você chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo. Até você alcançar a plenitude de Jesus Cristo. Para que você foi criado? Para ser a imagem de Jesus. Para você transparecer Cristo, brilhar Cristo, viver Cristo, Cristo em mim, Cristo em você. Nós temos que andar como Cristo andou nessa terra. Temos que falar o que Cristo falou, pensar o que Cristo falou, desejar o que Cristo desejou, fazer a vontade do meu Pai, nada mais. Amar o irmão como a mim mesmo. Cristo não apenas é o nosso referencial de conduta, mas o alvo. Devemos crescer até a estatura perfeita de Cristo. Você foi criado para ser a imagem de Cristo. Até onde você deve crescer? Até a estatura perfeita do varão, que é Jesus Cristo. Até onde eu devo crescer espiritualmente? Até onde Jesus chegou. Até onde eu devo mirar e falar, olha, eu quero ser igual a Cristo. Por várias vezes eu citei aqui, eu quero ser como Spurgeon, eu quero ser como Moody, eu quero ser como Finney, eu quero ser como Billy Graham, eu quero ser como esses homens maravilhosos que pisaram nessa terra, mas na verdade eu estou determinando um crescimento que não é Cristo que determinou, porque Cristo determinou que eu devo olhar para Ele e falar, eu quero ser como o varão perfeito, Jesus Cristo, meu Senhor. Todos nós devemos buscar o alvo que é Cristo. E quando você pensa, peraí, meu propósito de existência é ser igual a Cristo. Se o meu propósito de existência é ser Cristo, ô glória, imagina se todo cristão, todo evangélico, parecesse com Cristo. Irmão, o estrago que nós vamos fazer nesse Valadares. Imagina, hoje eu atendi, hoje foi um dia especial. Eu falei, Senhor, hoje eu quero ousadia, hoje eu quero algo diferente aqui no consultório. Hoje manda, Senhor, hoje eu estou com tempo. Hoje eu quero orar, eu quero falar de Bíblia, eu quero falar de Jesus, eu quero problema nesse consultório aqui hoje, Senhor. Adentrou outra senhora, e ela fala, problema, eu falei, mas pera aí, você veio aqui consultar ou falar com psicólogo? Eu não sou psicólogo, eu sou médico, cardiologista, qual o problema do seu coração? Ela falou, pensando bem, eu não tenho problema de coração, não. Falei, Jesus. Irmãos, quando você pede, Deus manda. Então, quando você pede, Deus manda. Daqui a pouco eu vou contar um milagre que Deus fez hoje. Hoje foi o dia, assim, a Deus hoje. Adentra essa senhora e problema, 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 problema. Igreja tal, pá, pastor tal. Eu falei, na sua igreja ninguém lê Bíblia. Ela falou, como é que o senhor sabe? Eu falei, não sei de nada. Mas uma mulher com tanto problema não lê Bíblia. E outra coisa, não ora. A senhora ora quantos dias por semana? Ela falou, nenhum. Lê Bíblia quantas vezes? Uma vez por ano. Conhece Jesus? Eu perguntei, ela, conheço. Falei, quem é Jesus? Você não conhece Jesus, minha filha. Porque quem tem Jesus não anda reclamando dessa maneira, Valdir. Quem tem Jesus é cheio do Espírito Santo. Não anda com tanta reclamação. Não anda com tantos problemas. Porque quando o problema vem, você fala, meu Jesus está comigo. Vou atravessar esse vale com meu Deus. Esse problema não é nada diante do meu Senhor. E eu falei, você quer conhecer Jesus? Ela falou, quero. Mas peraí, na sua igreja não tem Jesus não, filha? Ela falou, não sei. Eu falei, Jesus está na palavra. Jesus está na palavra. Crente sem palavra precisa de voltar para a primeira série. Nós lemos que Deus não quer que nós sejamos meninos. Menino não conhece palavra. Menino não ora. Menino não jejua. Mas os homens e mulheres de Deus conhecem essa palavra. Não só conhecem como amam, como praticam, como pregam. E eu não perdi meu tempo ali e falei, ah, filha, você tem que conhecer Jesus. Você tem que conhecer, mesmo você sendo lá, filha, você tem que conhecer o meu Senhor. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Ela falou, não sei o que é isso, pois você vai saber agora. Abrir uma Bíblia aqui em Romanos capítulo 10, todo aquele que crer no coração, confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, este será salvo. Aceita Cristo. Ela chorou, falou, aceito meu Jesus. Aceito esse Jesus. E ela falou, e meus problemas, entrega para Jesus, minha filha. Ela falou, eu tenho uma ansiedade que nunca foi curada com nada. Eu falei, eu tenho a resposta. É Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ali está a resposta para a sua ansiedade. Joga tudo fora, lê Bíblia, crê na palavra. Leia Filipenses 4, 6. Ela falou, não conheço. Ah, não conhece não, vai conhecer agora. Ô, glória! Fala Deus com ela. Abri a Bíblia ali, nós lemos juntinhos. E ela, eu só falei assim, não andeis ansiosos por coisa nenhuma, ela despencou no choro. Ela falou, não acredito que tem isso na Bíblia. Tem muito mais, minha filha. Tem muito mais. Você está ansiosa, a ansiedade vai sair. Você não dorme. Hoje você vai dormir. Hoje você vai dormir. E eu quero semana que vem você aqui me dando testemunho que você dormiu, que acabou a ansiedade, que acabou esses problemas, porque Deus entrou na sua vida. Meu irmão, deixa Deus te moldar essa noite. Deixa Deus te moldar. Senhor, me molda. Mas não da minha maneira. Não da maneira como eu sonhei. Eu quero ser um mude, eu quero ser um expulso. Não, Senhor. Molda-me da tua maneira. Não da maneira que eu sonhei. Não da maneira que eu queria ser pequenininho assim, Senhor. Eu só queria pregar na escola dominical. Eu não queria fazer mais nada. Molda-me, Senhor, molda-me, Espírito Santo, faz doer mesmo, faz doer, Espírito Santo, faz doer em mim. Você pede, Deus dá, irmão, Deus dá. A estatura do crescimento que Deus quer é diferente daquela que você almeja. A estatura é Cristo. O que Deus quer que nós cheguemos e oremos para Cristo, eu tenho que ser igual a Cristo. Eu tenho que falar o que Cristo falou, eu tenho que pensar o que Cristo pensou, eu tenho que amar como Cristo amou. O alvo é Cristo, o moldar é o Espírito Santo na sua vida. Cristo é o referencial de conduta. E eu comecei a pensar nas minhas condutas como profissional, como pai, como irmão, como esposo, como amigo, como ovelha, como pastor. Ah, Senhor, molda-me. Eu falei, molda-me, Senhor. Não, não. Nós precisamos entender. O alvo, você entendeu. Você entendeu Segundo, propósito da sua existência. Você tem que entender o propósito da sua existência. É muito simples. É ser igual a Cristo. Ser igual a Cristo. Isso é difícil demais. Daqui a pouco chegamos lá que você vai ver que para nós é impossível. Mas o Espírito vai falar com você essa noite ainda. Aleluia. Existem algumas verdades bíblicas. E já que nós estamos falando de palavra, vamos falar de palavra. Você tem que ser um apaixonado, irmão, você tem que ser apaixonado por esta palavra. Você tem que abrir e falar, Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo. Você tem que ler qualquer evangelho e falar, não, Deus falou demais comigo hoje. Você abre lá, Jesus chorou, nossa, Jesus falou demais. Com o quê? Jesus chorou, falou com você, falou demais. O verbo que você fez carne chorou. O verbo, o Senhor Todo-Poderoso chorou. Ele sentiu por nós uma dor. Ele olhou para as ovelhas perdidas de Israel e teve pena. Andam como pastor, sem pastor, como ovelhas desgarradas de Israel. E há muitas ovelhas desgarradas. E aqui está você, sendo moldado hoje. O Espírito Santo está te moldando. Moldando para quê? Para ser usado, irmão. Moldando para quê, Senhor? Alguns foram chamados para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, e aí vai. Moldado para quê, Senhor? Existe algo muito tremendo. Quando você quer alguma coisa, você pergunta, por que eu quero isso? Eu quero emagrecer. Por que você quer emagrecer? Na faculdade, as pessoas perguntaram, eu quero fazer um doutorado. A minha pergunta era, por que você quer fazer doutorado? Porque todo mundo faz, isso não é resposta. O que vai mudar na sua vida e dos outros com o doutorado? Ninguém me deu uma resposta convicta para que eu fizesse um doutorado. Eu não fiz um doutorado. O que vai mudar isso na minha vida? Eu fiquei intrigado. Eu comecei a ler doutorado, foi isso aqui. Eu vou seguir minha vida. Por que você quer ser moldado à imagem de Cristo? Por que eu quero ser parecido com Cristo? Nós já respondemos isso. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus planeja é maravilhoso. Tudo que Deus quer para a sua vida é a plenitude. Tudo que o Senhor almeja para mim e para você é o melhor. Ah, irmão, e aquele povo que morreu lá no Coliseu, foi o melhor para eles? Foram já chamados para serem mártires. Você acha que eles morreram lá triste? O imperador romano se indignava. O que esse povo está cantando? O que eles estão cantando? Eles estão cantando, ah, que bom, eu sou digno de morrer pelo Evangelho, fui achado digno de morrer pelo meu Senhor. Ousado no Espírito Santo, ousado para andar e fluir no profético, para andar e fluir no sobrenatural. Essa é a igreja que Cristo vai buscar, irmão. A igreja que Cristo vai buscar é a igreja sem mácula. A igreja sem ruga, sem mancha. Esta é a igreja que o Senhor voltará para buscar. Não é a igreja que não ora, não jejua, não prega, não evangeliza, não fala de Cristo. Não é a igreja que anda apartada da palavra do Senhor. A igreja que o Senhor vai buscar é a igreja que ama. A igreja que segue os caminhos do Senhor, os mandamentos de Deus. Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E o meu Pai o amará, e eu o amarei. Aleluia. A altura e o alvo que devemos buscar. Eu parei nas verdades bíblicas, lá em 1 Pedro, capítulo 2, 21. 1 Pedro 2, 21. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. Cristo sofreu, não sofreu? Aí, quando eu comecei a ter perseguição pelo evangelho, foi na faculdade. Na minha faculdade, eles falaram, quem é cristão aqui? Eu! Pensei que eu estava arrebentando. As pessoas olharam para mim assim, meio, quem é esse ateu aí? Eu sabia que tinha outros cristãos e ninguém levantou a mão. Eu falei, não vou cometer isso, não. Eu? Negar meu Cristo? Não, sou recém-convertido. E recém-convertido é meio doido. Recém-convertido não está nem, não. Sou crente, e daí? O professor falou assim, ó, faculdade de medicina não tem tempo de ir na igreja, não tem tempo de reunião de jovens, é só estudar. Eu falei baixinho, misericórdia, está repreendido. Eu já tinha me avisado, eu era recém-convertido, tinha um ano de convertido. E os meus líderes falaram, Satanás vai atuar aqui na sua cabeça, Satanás vai atuar sim, Satanás vai te afastar da palavra sim. Então, vigia, você vai começar a estudar, o seu tempo vai ficar curto, você vai querer estudar para a prova, o tempo você tem o tempo de ir na igreja, deixa a igreja de lado, começa a estudar mais, vão te cobrar trabalhos, deixa a igreja de lado, vai fazer seu trabalho, você tem que focar na sua profissão, você tem que estudar, seu pai está pagando para você estudar, você não pode decepcionar seu pai, e vai minando a cabeça. Mas aí a faculdade foi assim, uma bênção, perseguição em cima de perseguição, mas o Senhor é tão bom. Meu professor de anatomia falava que eu não ia passar, porque eu era cristão. E, aleluia, aleluia, éramos 40 ou 45. No final do ano, só 3 conseguiram passar com a média sem ficar do tal da recuperação, prova final. E quem estava lá entre os 3? Cristão, é eu. Cheguei, professor. Ele chamava um por um para conversar. E ele pegou minha prova que tinha que tirar 7, tirei 8,5, falou assim, você acha que com essa notinha aqui você vai ser médico? Eu olhei assim, 8,5? Tá bom, professor. Ele falou, não, daqui 2 anos eu te pego de novo, que eu vou te dar aula sobre otorrinolaringologia, te pego. Eu falei, ó, a única pessoa que pode me pegar é Jesus. Então, se na anatomia você não me pegou, imagina daqui 2 anos que eu vou estar, ó, glória a Deus. Sofrer por Cristo, por várias situações, me deixaram de lado por ser cristão na faculdade. Certa vez fomos jogar um futebol, modéstia à parte eu jogava bem, modéstia à parte. Eu era assim, um Toninho Celeso, tempo da minha época, ele lembra, né? Um Luizinho, lembra de Luizinho no Atlético Mineiro, eu sou cruzeiro, mas o cara jogava demais. E me discriminava, falava, não chame não, que era da igreja. Até que o outro time me chamou, o time da odontologia, falou, você quer jogar no meu time? Eu falei, vamos junto. E o que acontece? O time da odontologia tinha 2 cristãos lá, eu coloquei meu parecer, minha tristeza. Ele falou, irmão, que é triste não. É assim mesmo, Jesus sofreu por você, você está chorando por quê? Cresce, irmão. Eu falei, aleluia, vou crescer. E aí eu comecei a falar, vou jogar contra o Galo, eu sou cruzeiro, vou arrebentar hoje, vou atropelar o Galinho. Desculpa os atleticanos, hein? E quando a turma da medicina me vê do lado de cá na odontologia, falou, traíra. Falei, traíra? Eu sou crente, vocês não aceitam cristão aí, eu vim jogar aqui com os meus irmãos da igreja. Tentaram me tirar, falou, não pode, ele é da medicina, não pode. E o juiz acabou deixando, o time da odonto ganha. E eu falei, Jesus, o que que nós podemos aprender com isso? O que que eu posso usar essa situação? O que veio à minha cabeça? Não brincar com eles. Não falar que eu era melhor. E durante o curso, Deus me deu algo interessante, que era o de estudar antes da aula. O Espírito Santo me ensinou, estuda antes das aulas. Quando chegava na aula, eu já sabia muito do que ia ser falado pelo professor. E com aquilo, as pessoas começaram a ter dificuldade. E eu falei, ó, o Espírito Santo abrindo a porta. que eles fizeram? Começaram a me procurar. Olha, Sandro, você pode me ensinar essa matéria? Eu falei, agora, que hora você quer? Ele falou, pode ir lá em casa? Posso, meio-dia. Meio-dia, porque não é do almoço, tem rango lá. Estudante não tem, irmão. Estudante, situação difícil. Chegava lá a mãe dos meus amigos. Ô, querido, quer almoçar? Claro. Agora. Rango de graça para estudante, uma maravilha, irmão. Almoçava, dava aula, e ao final eles falavam, por que você não importa com as pessoas te perseguindo? Por que você não se importa com as pessoas batendo em você? Eu falei, olha, eu sirvo Jesus, eu sou um novo convertido, eu não posso pregar a Bíblia para você. Mas se você quiser conhecer mais, vou lá na igreja que eu frequento. Aleluia. Quer aprender comigo? Tem que ir na igreja. Semana que vem você pode voltar em casa? Eu posso, mas você vai ter que ir lá na igreja me buscar, assistir o culto e a gente vem estudar. E amém, ressabiado. E o culto lá era meio pentecostal. É? O povo era pentecostal, é pular, é a poeira subir. Eu era o mais menos pentecostal. Eu quietinho lá, com a mãozinha levantada, mas a poeira subia. Mas o povo foi. E alguns começaram a me ver com outros olhos. Alguns não foram até Cristo, mas começaram a me respeitar. Começaram a ver que quando eu falava que ia para a igreja, eu ia para a igreja e deveria ser respeitado. Quando eu falava de Cristo na sala, quando eu orava para fazer a prova, eles já não me zombavam de mim, me respeitavam. Perseguição vai ter, irmão. Já tive perseguição no trabalho, por ser cristão. E você vê, quando vem a perseguição, sabe o que acontece? Você fica mais forte. Você fala, eu vou orar mais, eu vou jejuar, eu vou ler Bíblia, eu vou procurar ver o que que Daniel fez, o que que Davi fez, o que que José fez, para aguentar aqui essa luta. E eu estou aqui vivo até hoje. Perseguiram, bateram, xingaram, reclamaram. Disseram que eu não podia pregar Jesus num hospital. Como não? Como não? Não tem jeito. Vão ter que me expulsar do hospital, então. 1 João, capítulo 2, 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 Coríntios 11, 1, estou falando de verdades bíblicas. Sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sede, meus imitadores, Paulo falando, como eu também sou de Cristo. Imitar é fazer igual, é andar igual, é amar igual, é pensar igual, é desejar igual, é fazer igual a Cristo. Temos que andar como Cristo andou nesse mundo. Agora você tem que perguntar. Esses dias eu estava lendo 8 maneiras de ser mais inteligente. E uma das maneiras que eu falo, toda criança que pergunta muito, essa é inteligente. Todo jovem que é questionador, esse é inteligente. Todo adulto que questiona, esse vai aprender. Então, o que eu vejo? Ninguém questiona. Eu chego aqui, ó, gente, isso aqui é amarelo. Ficou todo mundo quietinho. Até que levanta o inteligente. Ô, você é branco. E eu falo, isso aqui é amarelo. Ele fala, é branco. Mas o resto fica calado. Questionador. Questionador para o bem. Como chegar? Você tinha que ter perguntado já. Você falou de alvo, você falou por que eu fui criado, você falou que temos que seguir a Cristo, você falou que temos que ser iguais, imitadores, mas a pergunta é como? Como eu posso chegar à estatura de Cristo? Na minha cabeça, vai 2, sobe 3, desce 10, multiplica, divide, sobe, baixa, não acha a solução. Como é que eu vou ser parecido com Cristo? Aí nós vamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Presta atenção em Gálatas 4, 19. É Paulo falando: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O trabalho de Paulo só vai terminar quando Cristo for formado nos seus discípulos. Cristo, Paulo já tinha pregado, já tinha ensinado, já tinha disciplinado, já tinha falado, já tinha voltado, já tinha sofrido. E Paulo fala: sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Quantos de nós têm sofrido dores de parto para que os nossos discípulos tenham Cristo neles? Quem sofreu dor de parto por essa senhora que não conhecia Jesus, estava dentro da igreja e não conhecia o Salvador? Quem sofreu dor de parto, chorou, jejuou, orou, visitou, se preocupou? Nós, imitadores de Cristo, devemos ter dor de parto até que Cristo seja formado primeiro em nós, depois nos nossos discípulos, para que o vosso discípulo olhe para você e fale: Cristo já está nele. E esse Cristo que está nele, eu quero esse Cristo em mim. Como chegar a essa estatura de Cristo? A única maneira, irmãos, é desenvolver em nossa forma de viver. Pensa aí, como é que você está vivendo hoje? Qual é a sua forma de viver? Nós temos que desenvolver em nossa forma de viver semelhanças com Jesus. Semelhanças com Jesus. Existe todo um processo de transformação em que nós somos. Existe um processo de transformação em quem nós somos, em quem Cristo é. É um processo. Moldar-se, deixar-se moldar pelo Espírito Santo. Veja bem, maturidade vai levar você a ter ousadia para andar e fruir no profético. Por enquanto, não falei nada de profético, só estou te dando as dicas de como é que você vai andar lá. Como você vai chegar nesse ponto. Porque para chegar à estatura de Cristo, espera aí, nós temos que tomar o leitinho, comer uma papinha, e agora vem a feijoada. Como é que eu vou me moldar à maneira de Cristo? Princípios cristãos bíblicos, tudo está na Bíblia. Você tem que amar Gênesis, Apocalipse. A Bíblia toda é cristocêntrica, desde a criação até quando Cristo voltará para buscar a sua igreja, a noiva. A Bíblia é cristocêntrica, meu querido. De Gênesis, Apocalipse, é Cristo na Bíblia. E nós temos que entender as doutrinas bíblicas. Meu irmão, crente tem que... Aleluia! Crente tem que amar a Bíblia, irmão. Como é que nós vamos chegar à estatura de Deus? Para Cristo te ouvir quando você pede uma coisa insignificante? Como é que Deus vai nos escutar se nós não amamos aquilo que Ele quer que nós amemos? Você tem que amar tanto Cristo que Ele tem que ser mais real para você do que o seu irmão do lado. Oh, glória. Oh, glória. Você tem que amar tanto ao Senhor. Você tem que entender tanto que o Espírito Santo está em nós. Que o que é real é Ele, não somos nós. O que é real é Ele, não é essa cadeira. Ah, irmão. Nós temos que andar no sobrenatural. Nós temos que deixar as crianças fluírem no sobrenatural. E como hoje eu estava vivendo um tempo sobrenatural, paciente entrando, chorando, eu falei: hoje eu quero ver gente curada. Hoje eu estou doidão. Eu falei, Jesus, não, está demais, Jesus. Eu quero ver uma cura aqui nesse consultório hoje. Nem que for uma curinha pequena. Ô, glória. Eu falei, aqui está a minha filha, faz aniversário dia 28. Eu fui ousado. Falei, Senhor, eu quero comprar uma cesta para a Emily hoje. Só que eu não tenho tempo, não. Eu trabalho aqui, saio daqui, vou para o outro, vou para casa tomar banho, vestir uma roupa e ir para o culto. Não tenho tempo. Senhor, eu creio no milagre. Você crê que Deus vai mandar uma cesta para você porque você pediu para o aniversário de sua filha? Vocês que são ruins, quando seu filho pede algo, você dá o algo, você não dá pedra para ele dar. Quanto mais o seu Deus, você pedindo para o seu Deus. Irmão Valdir, não passou 10 minutos. Dá licença, Valdir. Eu falei, quem é esse mal educado? Bateu com força. Olhei assim, ele abriu a porta. Posso deixar uns remédios para o senhor aí? Falei, só acabar a consulta aqui, pode entrar. Era um conhecido, representante de remédio. Aí daqui a pouco adentra o cidadão com os remédios, mas com negócio não. Eu olhei assim, não. Eu sou incrédulo demais, senhor. Estou acreditando? Não, eu não farei nada. Estou esperando a benção. Deu os remédios, a cesta bonita lá. Eu falei, essa aí a Emily vai gostar. Ela nem viu ainda, coitada. Já estou contando a benção. Eu falei, ela vai gostar dessa aí. Aí o representante falou, por tudo que o senhor fez por mim, esses dias, eu ganhei lá no meu trabalho um parabéns, ganhei uma promoção, porque vocês me prestigiaram, vocês me atendem bem. E eu olhando para cada sujeito, fala logo, meu filho. É, desembucha. Eu falei, queria deixar aqui uma coisinha simples. Eu falei, é isso mesmo que eu estava precisando. Aí, aleluia. Ousadia para pedir o mínimo para o Senhor. Para que serve isso? Para a sua fé aumentar. E a cura, irmão? A senhora não termina a pregação, vocês não deixam. Meu Deus do céu. Olha só. Dor de parto, Cristo em nós, Cristo no seu discípulo, desenvolver em nossa forma de viver semelhanças com Cristo. Existe um processo de transformação em quem nós somos, em quem Ele é. Quem sou eu? Quem Cristo é? Eu quero ser igual a Cristo. Para me fluir no profético, eu tenho que ser igual a Cristo. Eu tenho que conhecer palavra, eu tenho que conhecer as doutrinas bíblicas. Vamos ver aqui quem conhece doutrina bíblica. Qual que é a primeira doutrina bíblica que Deus manda a gente aprender? Aleluia, todo mundo sabe, é essas escrituras sagradas. A segunda doutrina bíblica, todo mundo sabe, é Deus. A terceira, quem é o homem? A quarta, quem é o pecado? É só você seguir, irmão. Escritura, Deus, homem, pecado. Depois do pecado vem quem? Jesus. Depois Jesus vem quem? Expiação pelos nossos pecados. Depois vem quem? Doutrina da salvação. Ô, glória. E depois da salvação vem quem? Ô, glória. Eu já falei aqui 3 vezes. Por 3 vezes meu coração doeu nessa igreja. O Espírito Santo tem me falado que vocês não conhecem Ele. A igreja não conhece o Espírito Santo. Vocês conhecem Deus, vocês conhecem Jesus, mas não conhecem a obra do Espírito. Deus Pai, Criador de todas as coisas, Jesus o Salvador, Jesus disse, eu tenho que ir para que venha o Consolador, que andará com vós todos os dias. Todos os dias quem anda conosco é o Espírito de Deus. Conheça o Espírito Santo, irmão. Jesus, quando foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo. E o Espírito leva Jesus para o deserto. Se a igreja não se encher do Espírito Santo, não tem como nós andarmos no profético, não tem como andar no sobrenatural, não tem como adentrar, colocar a mão sobre o enfermo, ele ser curado. O Espírito Santo precisa ser conhecido por nós. Nós precisamos respeitar quem é o Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Nós temos que entender o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo no Novo Testamento, o Espírito Santo em Cristo, o Espírito Santo na humanidade, o Espírito Santo na igreja e o Espírito Santo nos últimos dias. Os últimos dias estão chegando, é a última doutrina bíblica, doutrina dos últimos dias. A doutrina dos últimos dias fala sobre morte, ressurreição, volta de Cristo. Morte, ressurreição, volta de Cristo. Nós, como igreja, temos que entender a obra do Espírito Santo. Temos que respeitar quem é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele sente, ele chora, ele se entristece, ele cura, ele está em nós para fazer a obra de Deus nessa terra. O Espírito Santo é precioso. O Espírito Santo é aquele que te livra, te cuida, que te leva. E cadê a cura, Valdir? Cadê a cura? Aleluia! Eu creio, Senhor, que hoje alguém vai ser curado. Adentro uma senhora, acompanhando outra senhora, consulta vai, oh, delícia. Eu falei, é hoje? Não esqueça, você tem que chegar à estatura de Cristo. Calma aí com a cura. Para chegar à estatura de Cristo, a missão é do Espírito Santo. Para você chegar à estatura de Cristo, essa é a missão do Espírito. O Espírito Santo, quem possui a missão de transformar-nos na imagem de Cristo. 2 Coríntios 3,18. Abre lá para a gente. 2 Coríntios 3,18. Glória a Deus. Eu tenho 3 minutos para terminar, segura aí. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quem te transforma de glória em glória é o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te transformar. Deixa o Espírito Santo te moldar nessa noite, meu querido. É o Espírito Santo quem faz a obra. Adentra essa senhora, consulta, consulta, remédio. A outra fala, eu tenho uma cefaleia. Eu falei, o que, que eu tenho a ver com essa? Eu pensei. Mente de homem. O que eu tenho a ver? Eu estou consultando a Joana. A Maria veio intrometendo a consulta da Joana. Eu nem acabei com a Joana. A outra está falando que tem dor de cabeça. Eu olhei para ela, voltei para a Joana. Aí eu entendi. Está aqui a cura. Falei, pois não, cefaleia tem quanto tempo? Ela falou, tem anos. Mas já foi no médico? Já fui no neuro, no otorrino, no clínico, no cardiologista, no ista, no outro ista, no farmacêutico, no farol estrela. E foi. Eu falei, espera aí, você não foi no médico dos médicos, senhor dos senhores, naquele que entende tudo, aquele que sabe tudo? Eu falei, quem é esse doutor aí? Ah, você não conhece, não? Espera aí, qual é a igreja? Eu já pergunto, qual é a igreja, senhora? É? Tal. Você já pediu o Espírito Santo para te curar? Ela falou, nunca pensei nisso. Vamos pedir agora? Oh, vamos. Senhor, essa dona está com uma dor de cabeça. Ela falou que crê que o Senhor pode curar. Oramos, voltei para a Joana. Joana, seu remédio é esse, papapá, papapá. E daqui a pouco eu oro de banda, a outra está lá assim. Eu falei, ó, doidou. E eu com a Joana aqui, remédio, então, entendeu como é que toma um remédio? A senhora vai tomar daqui a pouco, volta, e eu olhando para a outra, ela olhou para mim. Eu falei, o que foi? O que aconteceu aí? Ela falou, sumiu. Sumiu o quê, minha filha? A dor. Glória, 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 glória. Glórias. Hoje o Espírito Santo, ou todos os dias Ele está conosco. Glória a Deus. Eu vou pegar uma aula com o pastor Moisés, como terminar uma pregação em uma hora. Tem que pegar umas aulas, aprender. Glória a Deus. Você foi moldado hoje. Irmão, não mente para o Espírito Santo, não. Não mente para o Espírito Santo. Quando eu pedi para ser moldado, doeu. Porque ele pede coisas de mim que eu não quero dar, irmão. Eu, como ser humano, como homem, eu não quero dar. Mas quando eu falei, molda-me, eu falei, é teu, Senhor. Esses dias eu recebi uma proposta de emprego maravilhosa. Eu falei, vou, tô dentro, é eu. Falei, rapaz, você demorou a me chamar, hein? Sou eu mesmo. Mas, eu falei, eu preciso falar com o papai primeiro. Ele falou, vem esses negócios de crente. Eu falei, não, eu só vou agradecer ao papai, não vou nem falar nada, vou agradecer. Ora, pai, obrigado, nada, filho. Nem pisa lá. Falei, Senhor, ó, bufunfa, dinheiro, aumentou o dízimo, glória a Deus. Não precisa do seu dízimo. Está vendo que nós precisamos ser moldado, nós precisamos crescer. Eu pensando, olha meu pensamento humano, irmão, vai aumentar o dízimo. O que é que Deus quer ver com o meu dízimo? Perdão de tudo, Valdir. O Espírito Santo me falou, não preciso do teu dízimo, eu quero a sua vida, eu quero o seu amor, eu quero a sua obediência, eu quero a sua gratidão. Espírito Santo, me molda, me transforma, eu não sou ninguém. Espírito Santo, a Maria querendo oração e eu pensando, por que ela está roubando a consulta da Joana? Irmão, Deus me molda. Me transforma, me livra desse homem, como Paulo falou, quem me livrará desse homem de morte? O que eu quero, não faço, o que não quero, estou fazendo. Quer dizer, eu quero ser bom demais como Cristo e não estou fazendo, e aquilo que eu não quero, já estou fazendo, porque o homem ainda domina a minha carne. Agora, quando nós formos parecidos com Cristo, aí Deus prova, eu falei, Senhor, aconteceu isso aqui, me prova de novo para mim, me redimir. De novo, Valdir, ó. Falei, mais um mal educado, é o senhor tá sexta que eu vou ganhar. Né? Abre a porta uma dona e fala assim, eu vim aqui te pedir. Dedo na cara. Ok. E eu já pensei, essa doida eu vou mandar ela embora logo. Aí o Espírito Santo falou, você não quer ser provado? Glória a Deus, prova mesmo, Senhor. Dedão na cara, falou assim, eu vim te pedir, meu irmão está doente, precisa de uma consulta cardiologista urgente, não tenho dinheiro, não tem como pagar e não pode esperar, tem que ser hoje. Falei, aleluia, manda trazer. Lógico que o homem carnal fala assim, quem é essa doida? Manda ir lá falar com a secretária primeiro. O homem espiritual fala, ela precisa de ajuda. Ela precisa de um homem que entenda o espiritual. Ela precisa desesperadamente do amor de Cristo na vida dela. Ela precisa de alguém que deixe o homem carnal, sai carne. Entra Espírito, fala Espírito Santo. O que ela precisa? Uma consulta. Eu falei, eu ganhei uma cesta básica que vale uns R$300. O que é uma consultinha? Entendeu, Valdir? Receber é bom. E o dar? O dar é viver como Cristo. É melhor dar do que receber. O dar é viver como Cristo. Mestre, vem na minha casa, minha filha está morrendo, vamos. Mestre, o meu empregado lá está à morte. Vou lá, não, mestre, manda uma palavra. Eu também sou homem de autoridade, eu falo a esse vai, eu falo com esse vem. Manda uma palavra e meu servo será curado. Queremos ser igual a Cristo para mandarmos uma palavra. Senhor, lá está a minha prima que mora em Mato Grosso com uma doença. Manda a tua cura em nome de Jesus. Queremos chegar a esse nível. Nós somos essa igreja que crê no sobrenatural. Nós somos essa igreja que está sendo moldada pelo Espírito Santo. Primeiro você tem que entender o alvo é Cristo. Depois você tem que entender para que você foi criado para ser igual, idêntico, semelhante a Cristo. Como eu vou alcançar Cristo? O Espírito Santo é quem nos molda para sermos igual a Cristo. E como é que eu deixo o Espírito Santo me moldar? É simples, irmão, doutrinas bíblicas. Doutrina bíblica. Como é que eu posso deixar o Espírito Santo atuar em mim? Conhecimento das Escrituras. Ler Bíblia, estudar Bíblia, viver Bíblia. Mas é só ler a Bíblia? Opa, aí é que vem um segredo. Esse ano eu descobri um segredo, conto para vós. Ora, depois lê a Bíblia. Ora, depois lê a palavra. Porque quando você ora, você chama o Espírito Santo, fala assim: Espírito, me ensina. Me ensina. Espírito Santo, eu sou burro demais, não estou entendendo, me ensina. O Espírito Santo te ensina, irmão. E aí, só isso, tá bom? Oração, palavra. Falta-nos algo que não tem sido pregado nas igrejas hoje? Falta-nos algo que não tem sido dito nas igrejas? Deus nos deu uma bomba, um armamento poderoso chamado palavra. Nos deu outro poderoso chamado oração. Nos deu algo tremendo chamado jejum. E eu fiz minha pesquisa entre os cristãos. Você é jejum? Não sabe nem o que é isso. Por que jejuar? Isso é coisa do Antigo Testamento. Por que jejuar? Isso é coisa de fariseu. Por que jejuar? É coisa de religioso. Jesus jejuou. E Jesus falou que quando nós jejuássemos, quando nós orássemos, ele não falou se orar, se jejuar. Você quer ser igual a Jesus? Conhecimento bíblico. Oração, jejum, falta mais um, eu vou dar chance para vocês falarem comigo o que está faltando. Espírito Santo, abre a cabeça do meu povo. O cristão, como você é cheio do Espírito Santo, você é alguém que tem caridade. Nós pregamos aqui de todo culto, né? Generosidade. Você tem que ser generoso, você tem que ser caridoso. O seu coração deve estar cheio de caridade. Fala com o Espírito Santo: eu quero ajudar alguém, eu quero ser usado amanhã, amanhã eu quero ser moldado, Espírito Santo. Ninguém teve coragem de falar, preocupei agora. Irmã, Deus tem te usado poderosamente. Deus tem um chamado para você que você não entendeu ainda. O chamado teu é para alcançar quem muitos de nós não temos ousadia para alcançar. Satanás tem falado no seu cérebro, na sua mente, para você parar. Mas quem pode parar você? Se o Espírito está em você. Se o Espírito está em você, a palavra está em você. Quantas pessoas você já alcançou e quantas você tem sofrido dores de parto? Não deixe Satanás mentir para a senhora. Irmã, olha, todos nós temos falhas. Certa vez, essa irmã me corrigiu. E o sábio, quando é corrigido, ele fala: glória a Deus. Eu falei: obrigado. Porque nesse dia que ela me corrigiu, eu fui carnal. E ela teve coragem de olhar no meu olho e falar: você estava errado. Irmão, é isso, é transparência. É transparência. Por isso, não deixe Satanás mentir para a senhora. Você tem um chamado. Você tem uma palavra que eu não tenho. Você alcança pessoas que eu não alcanço. Oh, glória. Renova. Hoje o Senhor está renovando. Hoje o Senhor renova. Aquela paixão pelas almas. A paixão de pregar, ou essa paixão de pregar aos oprimidos e perdidos. Hoje Deus restaura. Acabou meu tempo. Acabou meu tempo. Eu tenho que falar com o pastor Moisés que eu sou ruim de tempo. Mas o Espírito Santo, o Espírito Santo não quer terminar. Irmão, eu sou daqueles que tempo é tempo. Acabou meu tempo. 10 horas, não é? 10 horas? Eu vou orar. Quem quiser ir embora, irmão, eu não estou com raiva, não vou ficar com raiva, não fico nervoso. Quem quiser ir, pode ir. O tempo do culto, eu sei que tem gente que pega ônibus, pega bicicleta, mora longe, tem que trabalhar cedo. Irmão, está liberado. Mas quem ainda achar que o Espírito Santo tem algo para falar com ele, aguenta aí. 5 minutos, 10 minutos, meia hora, o que o Espírito Santo falar com a gente, não é, irmão? Deus é tão bom. Você é um homem de visão. Você vê algo sobrenatural. E quando Deus te dá o sobrenatural, você está vendo esse pezinho aí? O pé, seu pé é pequeno, não é? Esse pé te impede do sobrenatural? A falta de riqueza tem te impedido do sobrenatural? O que tem te impedido do sobrenatural? Nada. Então, o que tem impedido a Eloá do sobrenatural? A Renata do sobrenatural? Nada. O que falta para você, que você ora e pede ardentemente, e chora e clama, que ainda não aconteceu, não me fala, porque está dentro de você. Certa vez eu fui pregar ali e falei, Bibi, nossa, estou nervoso demais, vou pregar, o pastor viajou, nossa, nem pregar. Ele falou, está tudo aí dentro, você falou isso comigo. E hoje o Espírito fala, está tudo aqui dentro. Sabe que é sonho que você tem? Você sabe mesmo? Ou quer que eu fale para todo mundo escutar? Espírito Santo, derrama sobre o teu servo a unção que ele necessita. Derrama sobre o teu servo a unção que ele precisa. Seja cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. Cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Cheio, cheio. Deus quer moldar vocês hoje. Deus quer moldar hoje. Deus quer moldar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós estamos sendo moldados, moldados para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Nós estamos sendo transformados em nós, o que nós somos, é naquilo que Ele é. Nós estamos sendo transformados dia após dia, e quem faz isso é o Espírito Santo. Não deixe Satanás roubar o que você recebeu aqui. Não deixe Satanás roubar a tua bênção. Não deixe Satanás roubar a palavra que foi ministrada no teu coração. Não deixe de maneira nenhuma ninguém te falar uma palavra que você é inferior. Vocês são príncipes e princesas do Senhor. Vocês são preciosos. Vocês são amados de Jesus. Vocês são amados, amados, amados. Por isso deixe o Espírito Santo continuar isso na sua casa. Chegue em casa, ore. Pergunte: papai, o que aconteceu lá? Eu preciso mais. Espírito Santo, eu quero aprender mais. Eu quero conhecer mais da tua palavra. Eu quero ter experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Irmão, deixa o Espírito Santo falar com você. Ainda há algumas pessoas que precisam de uma oração, um toque. Aí você fica aqui que nós, pastores, vamos orar. Mas você que já recebeu, está liberado, irmão. Agora eu quero orar especificamente por você que vai chegar aqui no Bibi e falar: Bibi, pastor Fabrício, eu preciso dessa oração. Pastor Júnior, eu preciso disso. Pastor Fagner, pastor Felipe, quem mais está aí? Gabriel, você vai vir aqui à frente e vai falar: pastor, eu preciso disso. E nós vamos orar uma oração específica. Amém? Você entendeu? Cadê o Valdir? Valdir está. Pastor Valdir, pastor Valdir, você que sabe onde é que está o óleo. Vamos ungir. Se o culto acabou para você, irmão, está liberado, viu? Amém? Mas aquele que ainda precisa de algo, uma oração, 10 minutos, nós já terminamos aqui. Você vai falar com algum desses pastores: eu preciso disso. Eu preciso de uma cura. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso ser transformado. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. O que você pedir, os pastores estão aqui para orar. Amém? Busque aqui o pastor Eduardo, o pastor Fabrício, o pastor Wagner, pastor Júnior, pastor Felipe, pastor Gabriel, pastor Valdir. Está chegando o óleo aí, nós vamos ungir. Aleluia, aleluia, oh glória.